Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa semanal, que vocês já estão acostumados, sempre trazendo aqui convidados especiais. Hoje temos uma convidada especialíssima aqui, vocês vão ver tudo isso transmitindo pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio, além em Aracaju, da Internova Rádio pelo internovaradio.com.br. Para a gente não perder muito tempo, ficar enrolando vocês, eu já vou dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, que tem uma história aí de quase 40 anos de carreira, se não me engano. Quero dar as boas-vindas e agradecer muito mesmo ela estar junto com a gente. Era para a gente ter trago ela há bastante tempo, mas questão de agendas e localização a gente não consegue. Laura Finocchiaro, seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Oi, Serginho. Oi, pessoal, rádio ouvintes. Que prazer estar aqui com vocês. Eu queria, antes de começar essa entrevista, dar os parabéns para o Serginho, que é um guerreiro, tem uma presença fundamental com relação à visibilidade da música independente brasileira. Muito obrigada. Todos os artistas agradecem. E a Rádio USP, que é fundamental para o desenvolvimento da cultura da música brasileira, bem como esses canais que retransmitem esse programa, todo mundo lutando para que haja mais visibilidade de artistas que ficam invisíveis dentro de um painel onde o mainstream toma conta. Então, muitos parabéns e muito obrigada.
A gente que agradece mesmo, Laurinha, você está com a gente aqui. E hoje, vocês vão notar uma certa diferença. A gente sempre traz um convidado, que é um profissional da área, para bater um papo. Nós tínhamos um convidado hoje, mas devido a problemas técnicos aqui, não conseguimos. Mas, de qualquer forma, vamos aproveitar esse tempo aqui para contar um pouco da história da Laura aqui, que a Laura tem bastante história. Inclusive, eu já vou pedir para você, Laura, quando começou essa... A gente pode falar em carreira, mas, na verdade, a gente pode chamar de batalha, né? Quando que começou essa sua batalha?
Olha, eu estudo música desde 9 anos de idade, mas eu nunca pensei que eu seguiria o caminho artístico, né? A vida foi me levando, era muito natural para mim o caminho da música. Eu comecei estudando violão popular, depois teoria musical, violão clássico, aí fugi desse estudo, apesar de ser fundamental, que depois eu retornei. Depois guitarra, e aí a paralelo eu fazia yoga, aprendi a respirar, ter conexão com o meu corpo, então uma questão de expressão, né? Mas e aí, durante a adolescência e a escola, eu era aquela que sempre que tinha festa, quem animava era eu, tocando violão. Eu ficava 2-3 horas tocando. Naquela época, eu sabia todas as MPBs que tocavam nas rádios. Então, eu era animadora. Até que um belo dia, um grande profissional já falecido, chamado Carlinhos Hartlib, de Porto Alegre, me viu numa dessas festas tocando. E ao final, ele, nossa, tu é incrível, tua voz, não quer fazer backing vocal pro meu show? E foi aí que eu entrei nesse mundo. Nessa altura, eu já estava compondo, inspirada pelas poesias de uma gaúcha que chama Leca Machado e que mudou a minha vida ter começado a ler as poesias dela. E aí foi. O Carlinhos me chamou em 81. Em 82, eu já estava fazendo meu primeiro show, que chamava Minha Grande Paciência Sergente, show totalmente autoral. E aí nunca mais parei, né?
Isso tudo lá em Porto Alegre. Mas depois você pegou e acabou migrando, mudando para São Paulo. E você pegou ali, talvez o final de um grande movimento que nós tínhamos aqui em São Paulo, que foi chamado Vanguarda Paulistana, que tinha o Teatro Lira Paulistana como epicentro de tudo isso. E você acabou se envolvendo com a galera ali, e ali foi onde o nome da Laura Finocchiaro acabou, e eu vou falar aqui, ela confirma com vocês, surgindo aos ouvidos de grandes produtores aí, foi quando chegaram até lá para procurar 3 nomes. Uma era uma banda chamada Titãs do Iê Iê Iê, a segunda era uma banda chamada Ultraje a Rigor, e a terceira era uma cantora chamada Laura Finocchiaro. E aí foi onde surgiu e foi onde a Laura começou a exercer a função de ativista dela, onde ela pegou e bateu o martelo e falou, opa, peraí, não é bem assim. Eu ia pedir, Laura, para você dar uma pincelada sobre esse fato aí, que eu acho que é bastante interessante.
Eu tô impressionada aqui como é que o Serginho sabe desse passado incrível, assim, parabéns, Serginho, isso prova como ele é um estudioso mesmo da música independente. Aconteceu isso de fato. Lira Paulistana, em 83, fez um festival que chamava Boca no Trombone, e eu fui classificada lá de Porto Alegre, então eu vim fazer o show, trouxe uma banda de Kombi de Porto Alegre para São Paulo. Fizemos o show, foi um estouro. Eu abri o show do Titãs do IEEE no Lira Paulistana e dava voltas para assistirem, porque eu era uma mulher guitarrista no início dos anos 80, com personalidade, mostrando um trabalho autoral e empunhando uma guitarra. Então era uma imagem muito nova, saiu em tudo que foi mídia, Veja, Isto É, Estadão, Folha de São Paulo. Então eu chamei muito a atenção, tinha TV Cultura, tinha a Fábrica do Som na época, com o Tadeu Jungle apresentando, e eu fiz tudo isso. Então eu despontei, isso era em março de 83, e o Lira me chamou para um próximo show que seriam Cantoras de Maio, em maio. E eu pensei, bom, se eu voltar para Porto Alegre, eu não tenho como voltar para São Paulo. Eu liguei para minha mãe, meu pai já havia falecido, porque se ele estivesse vivo, eu não teria coragem, eu tinha medo, né? Aquela coisa, medo, respeito. Mas a minha mãe, muito liberal, eu liguei, mãe, eu vou ficar em São Paulo. Eu lembro só que ela falou, Laurinha, e a faculdade? Eu fazia faculdade de educação física, porque eu sempre fui ligada ao corpo, à mente, ao espírito. Eu falei, ah, mãe, depois eu faço, eu vou ficar. E fiquei, Serginho, eu não tinha ideia do que era ficar sem dinheiro e uma mala de sonhos em São Paulo, né? Então, essa altura eu tinha 19 anos, anos 80 fervendo, e eu fazendo show. Eu virei a rainha do underground. São Paulo, eu fazia show em tudo que era underground. Tinham muitas casas, depois lembra que virou danceterias? Eu fazia tudo. E aí, esse cara, eu não vou falar o nome dele, não vale a pena, procurou, a gente era do nicho do Lira Paulistana, e fazia exatamente isso que tu disse. Procurou o traje, os Titãs e eu pra gente fazer a nova New Wave. Eu achei tão fake aquilo, porque eu nunca me baseei em nenhum gênero, nem fui atrás de nada que tivesse na moda pra fazer minha música. Eu sempre fui atrás da voz que vem do meu coração. E aí ele falou, nossa, tua música Gata da Rua é um sucesso, vamos transformar isso em New Wave, vai bombar, vai estourar, através de um grande selo, uma multinacional. E eu, bem atrevida, bem gaúcha e bem independente, falei pra ele, não, eu só sei fazer o que vem do meu coração, eu não sei forçar uma barra, eu não sigo um gênero. E pronto, mas eu não tinha ideia que eu tava brigando com uma grande indústria. Eu não sabia o tamanho, eu achava que independente a gente ia conseguir. Eu acho que, na verdade, a batalha começou aí, Serginho.
É por isso que eu falei que foi a hora que você começou a colocar o seu lado ativista no primeiro plano, mas é aquilo que eu te falei, Laura. A gente tava falando em off aqui, a questão da fama e do sucesso pode ser que, de repente, aquela fama toda que o pessoal procura não tenha chegado até você, mas o sucesso, com certeza, te acompanha desde esse momento. Vamos fazer o seguinte, Laura, pra gente começar já musicar o programa, já demos uma palhinha da Laura Finocchiaro verbalmente, eu ia pedir pra você escolher uma das músicas suas pra gente começar a tocar aqui, pra galera começar a ouvir o seu trabalho.
Então, através das músicas, eu vou tentar contar um pouco dessa minha história. São 38 anos, é muito tempo, é muita história, mas assim, tudo resumido. Então, eu tive a honra nesse mundo do underground paulistano, que eu virei a rainha do underground, dito isso por jornalistas, de ter no Madame Satã, o show que eu fiz, a presença do Cazuza. E o Cazuza gostou do meu trabalho. E o Cazuza pediu uma música minha para que a gente fosse parceiro. Eu não acreditei, tanto é que na hora eu não fiz a música. Passou uns meses, a produtora dele me ligou e falou, Laura, o Cazuza tá aqui gravando Burguesia, que é a tua música. Eu não acreditava. Isso nasceu Tudo é Amor. Tudo é Amor é uma música que tem duas versões que eu gravei, e a que a gente vai escutar agora é do meu LP chamado Laura Finocchiaro, que traz o repertório do show que eu fiz no Rock in Rio, quando eu abri o show do Prince, do Santana e do Alceu Valença, em 1991. O Ney Matogrosso gravou, o Cazuza gravou, vocês podem pesquisar. É muito diferente as leituras sobre a mesma música. Mas foi uma música que mudou minha vida, me deu visibilidade no cenário nacional, virei parceira do Cazuza, e em particular, escutem a poesia dele, porque é um tratado sobre o amor, um tratado de inteligência máxima, escrita por um dos maiores poetas dessa nossa história brasileira, que se chama Cazuza. Cazuza, é uma honra ser parceira dele. Então marca o meu primeiro LP, o início da minha carreira fonográfica.
Vamos lá então, com Laura Finocchiaro, Tudo é Amor. E depois a gente volta para entrar um pouco nessa história do Rock in Rio aí, tá bom?
Amor, um homem pode se afobar e pegar o caminho errado. O homem é homem, volta atrás, mas não se arrepende de nada. paga. Amor não se paga.
Amor é feito de nada.
Voltando então depois de Tudo é Amor com Laura Finocchiaro, parceria com Cazuza. E Laura, essa música aí, ela marcou um momento muito interessante. Foi um momento onde você participou do palco grande do Rock in Rio em 1991. Você abriu nada mais nada menos que o show para Alceu Valença, Prince e Santana. Nomezinhos fracos. Como foi que aconteceu tudo isso? Foi no Maracanã, né? Esse daí, se não me engano. Eu acho que foi um momento assim pra ti maravilhoso.
Nossa, foi tão louco. Eu tenho que falar pouco, mas é uma história longa. Por exemplo, o Som do Vinil, aquele programa do Charles, me entrevistou só sobre esse LP, porque a partir desse show eu consegui lançar meu primeiro LP. Também lancei de forma independente, só que aí teve a parceria da BMG na distribuição. Eu tinha me prometido, quando eu disse pra mãe, não, mãe, eu volto do show do Lira Paulistana, eu havia me prometido que eu sustentaria essa carreira de música por 10 anos. Eu sabia que não era uma vida fácil financeiramente. E eu pensei, se em 10 anos eu não consegui, eu vou desistir. E justamente no 10º ano, um fã me escreveu, um dia eu tô voltando pra casa, quase assim já pensando, eu ia embora pra Paris. Na verdade, eu não ia desistir, eu ia desistir do Brasil. Porque eu vi que era difícil a situação aqui. E aí, teve o convite do Rock in Rio. Eu não acreditei, porque tinha um telefonema na minha casa, da Léa Penteado, era produtora do Medina, falando que a minha música tinha sido classificada por um festival, que eu teria que participar da Escalada do Rock, que era um festival que acontecia no Circo Voador, para selecionar de 400 bandas inscritas, duas que iriam pro Rock in Rio, independentes. E um parênteses, isso aconteceu porque o Serguei bateu na porta do Medina e falou, pô, tu tá fazendo um festival internacional no Brasil e não tem artista independente? E aí o Medina fez isso. Então, quando eu vi que era realidade, eu decidi montar a melhor banda que eu podia e tive o apoio do Ivo de Carvalho, um grande guitarrista que conhecia a tecnologia, e do Franco Júnior, que já era meu parceiro, já vinha produzindo esse álbum que foi o que eu apresentei no Rock in Rio, e a gente montou um super som e um super show que realmente foi divisor de águas. Eu chamava de etnobeat, porque eu já misturava a linguagem da música eletrônica com a música pop brasileira, com harmonias brasileiras, mas com groove eletrônico, e chamou muito a atenção na época que as pessoas não faziam isso ainda no Brasil. Inclusive, eu fiz uma releitura no show de uma música da Rita Lee, Dançar Pra Não Dançar, e do Carinhoso, do Pixinguinha, tudo em ritmo eletrônico, misturando. E foi surpreendente. Lembro que eu recebi críticas até de artistas grandes, falar, pô, o que é que tu tá fazendo? E eu toquei com base eletrônica em cima, tocando com os músicos acusticamente, que também foi pioneirismo, ninguém fazia isso. Mas como eu tava do lado do Ivo de Carvalho, que era um produtor que hoje mora em Nova York, e do Franco Júnior, eles conheciam muito de tecnologia, a gente montou dessa forma o show, porque o show era assim, Laura, tu tem o direito de fazer 28 minutos cravados, eu não podia passar. A gente decidiu fazer com bases eletrônicas pré-produzidas, gravadas em DAT, na época era DAT, Digital Audio Tape. Então, em cima cima disso, a gente tocava uma super banda, dois bateristas, a Laor Neves, Cook Stolarski, dois backing vocais, Fernando Figueiredo, do André Gordon, e o baixista Chulapa, eu na guitarra, o Ivo na guitarra e o Franco Júnior nos teclados. A gente tocava sobre as bases. Isso foi pioneiro, chamou a atenção de muitos artistas da velha MPB que não entendiam o que eu estava fazendo. Eu apelidei isso de etnobeat e assim foi. Assim eu fui revelada nacionalmente. Aí o nome foi para o Brasil inteiro, inclusive para o resto do mundo.
E a partir daí, Laura, desse primeiro LP que você lançou, no total você tem 10 álbuns lançados.
Agora já são 10 álbuns e 3 singles e agora no meu home studio, quarentenada, eu estou fazendo um novo álbum que é para provar que mulheres com mais de 50 anos pode. Continuo militando. Agora eu milito pelas mulheres, pelo feminismo. Até agradeço o Serginho pela atenção, porque assim é um Brasil muito machista e preconceituoso até hoje.
A gente vai entrar bastante também nesse assunto da Laura como ativista, ela tem várias atuações aí, marcantes inclusive, mas eu vou pedir licença para vocês, nós temos um verbo aqui, a Laura, que é o pitaquear, vamos dar um pitaco aqui. E eu tô trazendo uma música de uma cantora de Feira de Santana, na Bahia, que tem o nome artístico de Babalé. E nós recebemos esse trabalho aí, muito legal, uma coisa bem MPB, aquela coisa do violão bem marcante. Tem uma levadinha mais do reggae, assim, aquela coisa da música brasileira que recebe influências do mundo todo e coloca no mesmo caldeirão pra gente dar aquela mexida. Vamos então com A Linha do Destino, Babalé, e a gente volta no segundo bloco para dar sequência com a Laura Finocchiaro aqui, que o papo tá gostoso.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Dia a dia, meu suor, agora quero o meu direito. Eu quero a droga da moeda, pare de me lançar. É sempre assim, essa história sempre se repete. E é com o patrãozinho, é com o chefão, sempre assim. Na hora H, na hora de pagar da grana rolar. Ela não vem, sempre alguém tem uma desculpa pra dar. Agora eu quero que mereça o meu direito, o meu preço. Eu quero a droga da moeda, pare de me lançar. Alma babando por dinheiro. Falei, meu, que paranoia. Dinheiro na história da riqueza do homem. Quando um ganha porque o outro perdeu. Dinheiro, a roda da fortuna tá girando ligeiro. Essa droga entorpecendo tua alma, babando por cruzeiro real e em dólar, lira, franco, peso, marco, austral. Só quero o meu, direito, meu preço, que mereço. Dólar, libra, real, cruzeiro real. E em dólar, lira, franco, peso, marco, austral. Só quero o meu, meu direito, meu preço, que mereço. Dólar, libra, real. Trabalhando por ti, entrego meu melhor dia a dia. Penso, agora quero meu direito, meu dinheiro, meu preço. Só quero o que mereço e comece a me pagar. Eu quero a droga da moeda, pare de me usar. É sempre assim, essa história sempre se repete. E é com o patrão, com o patrãozinho, é com o chefão, sempre assim. Na hora H, na hora de pagar.
Do Brasil, babando por dinheiro.
O Voltamos então agora no nosso segundo bloco. Vocês já ouviram aí Dinheiro com Laura Finocchiaro. Laura, essa música você tem duas versões. Nós estamos tocando uma versão mais rock and roll, né? Mas nós temos uma outra que foi de um álbum seu aí que tem uma pegada até um pouco mais pop, mais eletrônica, assim. Fala pra gente da Dinheiro aí, a parceria e a história dessa música. Eu lembro que na promoção dessa música teve umas notas impressas. Manda pra gente a história.
Nossa, é uma história, gente, tão gigantesca essa história dessa música. A parceria com a poeta, essa poeta que me influenciou a ser compositora, que é a gaúcha Leca Machado. A música, a composição foi decorrência da nossa vida, a percepção de como era difícil fazer dinheiro nesse país e como a roda da fortuna gira quando um ganha porque o outro perdeu, né? A história da escravização, a história da exploração, das diferenças sociais, né? Então a gente quis marcar isso. É uma música que marcou a minha carreira, digamos, é um hit da minha carreira. Recentemente, inclusive, lançado por uma banda de meninas gaúchas chamada 50 Tons de Preta. Elas gravaram essa composição, arrasaram. Então, a composição é sempre atual, porque ela fala da desigualdade social e da sacanagem de quem está no poder, da exploração. Então, isso foi uma percepção natural da minha carreira. E em 1998, depois do Rock in Rio, quando aí eu já lutava contra a indústria fonográfica, quando foi o Rock in Rio, foi quando eu vi o que era sujeira mesmo, Serginho, e que eu disse, não, vou seguir independente. E aí eu fui vendo o que era o mercado, como é que era a história do jabá, a sujeira toda, como compram, como pagam pelo sucesso no Brasil, e aí nasceu Dinheiro. Num disco marcante, num CD que eu comecei a produzir ele logo depois do Rock in Rio, chama Eco Glitter, uma palavra que eu mesma inventei, que já questionava a questão da ecologia com um mundo que não é orgânico, né? Um mundo artificial, glitter, urbano. Continuei com essa ideia de misturar a linguagem acústica com a eletrônica. Tive o apoio também, além do Franco Júnior como produtor, do Medzoo, um grande produtor paulistano. A gente inovou e tem até vários remixes no disco, coisa que ninguém fazia. Uma das músicas foi uma música que inspirou a parada gay de São Paulo, que chama Kiss Kiss Suzu, uma parceria minha com a Suzy Capó, que era uma ativista, jornalista já falecida, DJ Mau Mau, que tocou na primeira parada gay de São Paulo, enfim. E as notas que tu tá falando foi o Dó Laura. Pra fazer meu primeiro videoclipe, eu acabei falando com um grande diretor de vídeo, o Billy Castilho, e ele falou, Laurinha, eu faço teu vídeo em troca, permuta, não tinha dinheiro como pagar. Eu fiz a trilha sonora de um filme pra ele. Eu sou cantora, compositora, produtora, musical, guitarrista e arte educadora. Então eu sempre produzi trilhas sonoras. E aí eu produzi essa trilha pra ele, ele fez um grande clipe histórico. E aí nasceu o Dó Laura. Dó Laura foi pra eu conseguir dinheiro pra fazer esse clipe, porque a parte dele ele abriu mão, ele conseguiu estúdio, luz, câmera, mas a parte de quem comia, os operadores, precisava de comprar comida pra aquele dia de gravação. Cada Dó Laura custava 10 reais, eu consegui vender 200 notas, e aí fiz um pocket show em troca. E aí, no show de lançamento, tinha chuva de Dó Lauras no show, bailarinos dançando. Nossa, uma super produção que realmente as coisas acontecem sem dinheiro, porém com muito amor, e aí une as forças e as coisas aconteceram.
Então é isso, já que tá difícil conseguir dinheiro, vamos fazer dinheiro. E esse Dó Laura aí que ajudou ela a fazer várias coisas aí. Você citou um negócio aí, inclusive já entrando numa outra fase, Laura, a questão do ativismo com relação à parada gay, à causa LGBT. Eu vou parar na LGBT, e eu sei que tem mais um monte de letra. Eu, quando começou lá, você foi a primeira pessoa que em cima de uma Kombi, se não me engano, cantou ao vivo na parada gay, não é? E a partir daí, você junto com o Glauco Matoso, compôs o Hino da Diversidade e também apresentou em cima de um trio na parada gay. Também é um certo pioneirismo nisso.
O capítulo da minha história com o movimento gay é incrível, daria um livro, porque foi muito efervescente. Na verdade, eu sou irmã de uma grande roqueira, a Lori F., que já está no céu e que tem um trabalho que vocês têm que conhecer. Tem vídeos pelo YouTube, tem no site, eu tenho uma irmã que é atriz, a Débora Finocchiaro, no site dela tem as músicas da Lori, no meu também, mas o meu site está desatualizado. Enfim, Lori F. Essa mulher, que é mais velha, foi minha irmã, ela me influenciou e mostrou todas as possibilidades, todos os leques da vida, sexo, drogas e rock and roll. Através dela, ela, eu abri a minha cabeça. Então, quando eu entrei para ajudar o mundo gay, a minha irmã já era vítima de AIDS. Então, tem muito a ver com isso. Eu já era parceira do Cazuza, que tinha falecido com AIDS. Eu era parceira do Caio Fernando Abreu, um dos grandes nomes da história brasileira, da literatura. Ele tinha falecido vítima de AIDS. A minha irmã estava com AIDS. Então, isso me levou a uma percepção de ajudar. A essa altura, eu já cantava em hospitais para pacientes de AIDS e cantava em hospitais para crianças pacientes de câncer e coração. Eu comecei a perceber que a música ia além dos palcos, a música era transformadora, a gente pode melhorar o mundo através da arte, da cultura e da música. Então, eu fui ajudar o mundo gay. Eu senti que precisava de uma voz. E naquela época, não era moda. As pessoas tinham medo e ficavam no armário. Eu não tive medo de nada. Eu sempre acreditei no amor incondicional, no amor que transforma. Então, eu me envolvi, entreguei minha vida pro movimento. E passei a cantar, realmente. Desde a primeira, eles começaram a usar minhas músicas e eu passei a colaborar. Até que chegamos numa progressão geométrica de 30 pessoas na rua a 1,5 milhão. Quando chegou 1,5 milhão, era a quinta parada gay, e foi quando o Beto de Jesus, era um dos organizadores, pediu que eu fizesse uma composição para celebrar a quinta parada, e eu chamei Glauco Matoso, um grande ativista do movimento, desde os anos 70, um grande poeta também, que ele escreveu o hino à diversidade. Não vai dar tempo de entrar aqui no programa, mas por favor, escuta essa música, tem rede, tá no meu CD On Off, e também tá no YouTube. Como dizia Einstein, quebrar um preconceito é muito mais difícil do que quebrar um átomo. A minha luta é essa, em nome do amor incondicional, e que a gente aprenda a ter respeito pelas diferenças. Então eu contribuí e contribuo até hoje em militâncias com relação a ser um humano mais digno e grandioso, ainda mais nesse momento fascista que a gente vive nesse país.
Como eu falei, a questão do sucesso, a sua trajetória, ela é composta de vários pontos que eu acho que definem um período, mas que são muito marcantes. Falamos aqui da questão lá do Lira Paulistana, quando você veio para São Paulo, depois Rock in Rio, depois a questão da parada, e tem muito mais coisa ainda. Vamos fazer o seguinte, vou pedir para você pitaquear nos Sons do Brasil agora.
Eu vou indicar a banda Bela Viste, uma banda tipicamente paulistana, formada por 3 meninos, top de música, em especial Hanzé, que fez a produção da primeira versão de Dinheiro, e o Hans me apoiou em tudo, ele produziu várias faixas minhas, é meu amigo, mas não é por isso que eu tô indicando porque é uma banda consistente e que tem um discurso político, porém bem pop, com uma sonoridade que eu gosto muito, porque é misturar os synths eletrônicos com uma pegada de rock, punk rock. Então eu quero indicar para vocês a banda Bela Viste, com a música Quem São Seus Heróis. Presta atenção no som dessa galera.
Vamos lá então, pitaco da Laura Finocchiara aqui no Sons do Brasil. Bela Viste e a música Quem São Seus Heróis. A gente volta para continuar o papo.
Yeah. nos proteger com nossos escudos. Me dê a sua mão, vamos convocar os irmãos. A resistência decide, as luzes dessa amizade. Ei, você, quem são os seus heróis? Vista sua fantasia, a música que a gente canta vai mudar o mundo. Ei, você, quem são os seus heróis? Vista sua fantasia, a música que a gente cria vai mudar o mundo.
Voltando então depois do pitaco de Laura Finocchiaro, banda Bella Vista e Quem São Seus Heróis, estamos de volta aqui. Como eu falei, a Laura é cheia de momentos ali que vão demarcando a carreira dela. Não sei se vocês sabem, mas a Laura foi a produtora musical do programa TV Colosso. Inclusive tem músicas suas tocando lá também. Fala pra gente dessa coisa que aí você já entra no novo mundo, que é um mundo da televisão, aquela coisa maior. Além de alguns realities que você também fez a produção musical ali.
Ai, que bom que tu falou disso, porque foi um momento realmente... Eu fui convidada e passei a compor pra TV Colosso, que se tornou um expoente dentro dos programas infantis na TV Globo. E compus sucessos mesmo, que até hoje tem gente que me escreve e fala. Malabi, Pulgas, músicas para Priscila, Hot Dog. O que foi de diferente, pioneiro? Porque eu fazia as parcerias com a Leca Machado na letra. Então as letras não eram bobagens, como normalmente se falavam. Eram letras contundentes, dentro do que o programa pedia, dos personagens. E a sonoridade, eu propus sonoridade que a Rede Globo até então não usava som livre, que era essa mistura do acústico com o eletrônico, música eletrônica para criança. E aquilo virou a Rede Globo. Eu recebi muitos elogios de diretores da Globo que diziam: Laura, tu mudou a história. E realmente, a partir dali, vários produtores seguiram na minha cola. Eu tenho sempre essa coisa de ser a pioneira. Eu acho que quando a gente tem um espírito livre, a gente acaba abrindo portas. Como depois disso, fora as trilhas sonoras que eu falei para vocês que eu faço para teatro, cinema, desfile de moda, eu fui convidada pela SBT para fazer o primeiro reality show do Brasil, A Casa dos Artistas. Aí bombou, né? E aí só se falava na trilha sonora. Inclusive, Silvio Santos bateu na minha salinha. Eu trabalhava numa sala de 2 metros quadrados, assim. Como é que tu faz isso? Quantas pessoas trabalham contigo? Eu falei, eu faço isso sozinha, eu não tinha assistente, Serginho. E ele, mas como tu faz isso? Eu falei, mestre, eu faço isso com o coração. Falei de coração, o Silvio Santos caiu pra trás. Porque é uma paixão. E eu ouvia as músicas. E eu já tinha tecnologia, já trabalhava. Então eu editava, cortava, lupava, fazia coisa que ninguém fazia na TV.
E inclusive o seguinte, nessa sua produção, tanto na Casa dos Artistas como depois no outro reality que você vai falar, você arrastava uma boa gama da galera independente aí, não é? Isso é interessante.
Exatamente. Eu fiz coisas que nunca ninguém tinha feito na TV brasileira, que era botar música de qualidade, lupar, editar, trabalhar as músicas, tornar vinhetas e, fora essa parte tecnológica, trazer artistas independentes em televisão aberta. Então eu revelei vários artistas brasileiros, inclusive eu mudei a biblioteca do SBT. Os artistas independentes começaram a me mandar música e a CDteca do SBT começou a ficar lotada. Aí os outros produtores do SBT diziam, nossa, mas que música legal. De quem que é? Eu falava, artista independente brasileiro. E aí os outros produtores passaram a usar também. E eu inventei um contrato que não existia na época. Como era muito caro o direito autoral, que aí eu produzi mais de 20 reality shows pro SBT. Num desses, a verba era muito pequena de direitos autorais, e eu inventei, junto com um advogado, Fernando Yasbeck, um contrato que, assim, a gente não pagava por execução, pagava por obra da editora. Então eu fui atrás de várias editoras independentes, pegava um monte de música, e aí, com um número menor de verba, eu conseguia executar muita música independente brasileira. Eu não aceitava jabá. Eu acabei virando diretora musical do SBT, da novela, que era a novela Revelação. Aí sim, pra tu saber o tamanho da máfia que trabalha dentro do mundo fonográfico. Eu fui ameaçada de morte, minha casa foi assaltada, levaram tudo que eu tinha de equipamento, mas nunca me calaram. Eu continuei sem aceitar jabá, continuei fazendo o que eu queria, e depois a televisão Record me contratou e eu virei a produtora musical do primeiro reality show da Record, que chama A Fazenda, e foi um sucesso também, só se falava na música. Qual que era a diferença? Era trabalhar. Eu ouvia a música, prestava atenção qual combinava com o personagem. Eu ouvia quase 50 mil músicas, um número altíssimo mesmo. E fiz qualidade na televisão brasileira, por amor, por respeito aos artistas, aos compositores e ao público que está escutando.
O grande problema é isso. Não é que a música independente é boa ou ruim. É difícil você definir o que é boa ou ruim. Obra é difícil, né? Você mensurar isso. O que falta realmente é isso, fazer com que isso chegue até as pessoas, para que as pessoas conheçam. Falar que não, a gente toca isso porque é isso que o povo quer ouvir é uma imensa mentira. Porque você liga nas rádios, as músicas que o povo tem que escolher já estão pré-determinadas. Você escolhe essa ou aquela. Você não dá liberdade para o povo escolher aquela que ele quer ouvir, e sim aquela que eles querem que o pessoal escolha, porque eles estão recebendo para tocar aquela. Mas é uma história que para a gente entrar tem que ter bastante tempo. E você faz isso, você na verdade levou o conhecimento da galera músicas que não teria essa divulgação, essa abertura para ser apresentada. É um braço da nossa música aqui que a gente defende, que a gente acredita independente, dentro de uma grande emissora e que fez com que muito trabalho, muita obra, muita coisa boa chegasse ao conhecimento do pessoal. Parabéns por essa atitude que não poderia ser diferente partindo de você. Eu vou pedir para você pegar mais uma música sua para a gente tocar aqui para a galera ouvir.
Então, falando nesse mundo descartável, falando nesse mundo de copia e cola, eu lancei um disco pensando nisso, chamado Copy Paste Música Orgânica. Foi lançado em 2013. Porque eu estava inspirada nisso, pensando, pô, é tudo tão banal, tão descartável. E aí, dentro desse disco, que eu tive a honra de ser abençoada pelo maestro Spock, e eu quis fazer um disco sem eletrônica. É um disco puro de raiz, o meu primeiro disco, onde, inclusive, eu não toco nem guitarra, nem cavaquinho, nem violão, nem nada, porque o Spock me botou com os músicos da banda dele. E aí, Serginho, não tinha como tocar. Porque se eu tocasse, eu ia fazer a mistura, e eu não queria, eu queria pura. E eles tocam muito. Então, o diretor musical é o Renato Bandeira. Tem Ciranda, tem Maracatu nesse disco. Até eu acho que é um disco que é voltado até, assim, ele tem um espírito infantil. Chama Copy-Paste Música Orgânica. E aí, dentro desse disco, tem a música que eu acho que é a música da minha vida. Compus ela na beira da praia, uma praia em Alagoas, pensando na situação do mundo, na situação do desamor e o que a gente precisa para melhorar o mundo. E aí chama Todo Mundo Pro Mundo.
Vamos nessa então, Todo Mundo Pro Mundo com Laura Finocchiaro. Vamos aprender o refrão aí, vamos cantar junto que vale a pena. A gente volta no terceiro bloco pra gente poder continuar o papo.
Isso ninguém pode negar. Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar. Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar. Então juntar todo mundo que é pro seu talento, dando as mãos viramos três. Tem inglês, tem argentino, italiano, português. O melhor de cada um, a gente soma dessa vez. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Tem francês, tem espanhol, americano, japonês. Cada qual com seu talento, cada um dá o que fez. Tem cigano, alemão, tibetano, tem chinês. O melhor de cada um, a gente soma dessa vez. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Já de olhos arregalados. Não vejo nada, não saio de mim, mas recuso a rejeição da máscara apertada que estilhaça o seu nariz. Não desapareci nas sombras da arte, do amor, de tudo que cura. Sei que ainda posso escapar do meu generoso egoísmo e me reconhecer na sua respiração. Falta tu, falta eu, quem somos nós nessa solidão?
Voltando agora para o nosso terceiro e último bloco desse nosso capítulo 270 da História Sons do Brasil, contando a história de Laura Finocchiaro, a gente fala que a História Sons do Brasil vai sendo escrita através da história dos convidados. Vocês ouviram aí Asfixia, que é um dos últimos singles que a Laura lançou. Inclusive, Laura, aproveitando o Asfixia, você vai falar a respeito da música. E o momento, Laura Finocchiaro, como é que tá dentro dessa loucura que estamos vivendo? Estamos gravando hoje via internet, garantindo aqui o nosso hashtag Fique em Casa, não é? Para que a gente continue ajudando no combate a essa pandemia. A gente vê algumas flexibilizações aí que, no meu entender, ainda é cedo, mas que azeitona sou eu dentro dessa pizza aí para falar alguma coisa. Fala de Asfixia e como é que tá o momento da Laura, como é que estão os trabalhos? Você já falou que tá com home studio produzindo um novo álbum aí.
Bom, gente, o meu momento é de solidariedade e compaixão por tudo que tá acontecendo e a certeza de que se a gente não se unir para melhorar o mundo, nada vai mudar. Eu acho que é uma lição esse Covid. Quando o Lula fez a declaração dele, falaram, ah, o Lula falou mal, eu entendi o que ele quis dizer. Eu acho que é uma hora que serviu pra gente botar o dedo na mufa e pensar o que que tá acontecendo com o mundo. Então, eu tô vivendo de acordo com esse tempo, tô de quarentena, não saio de casa, nem agora com essa abertura, porque eu tenho consciência, lendo e sabendo do que tá acontecendo, que talvez o pico da doença do Covid vá acontecer agora, em agosto é o que estão falando. Então, assim, eu tô me mantendo na quarentena por respeito à minha vida e respeito à vida dos outros. Lamento muito que a gente esteja vivendo um desgoverno nesse país que não cuida do povo brasileiro e que não existe justiça social e a gente precisa chegar num acordo de justiça social para que esse mundo melhore. Diante disso tudo, eu tenho parceiros guerreiros que pensam da mesma forma, pessoas cultas, e um deles é o Flávio Paiva, um jornalista de Fortaleza, compositor, ele tem um selo próprio, Plural Comunicação, se não me engano, agora desculpe, deu um branco. Ele grava com várias pessoas que tu conhece, a Vange, Millier, ele tem várias obras, até com o Chico César, esse povo, assim, ele é um pensador, um jornalista, ele tem uma coluna no jornal O Povo de Fortaleza. Me ligou esses tempos de quarentena e falou, Laura, o Bené Fonteles, que é um artista de Fortaleza, agitador cultural, vai fazer um catálogo que chama Arte na Espreita e na Espera. E aí ele reuniu vários artistas do Brasil inteiro para mostrar o que eles estão fazendo na quarentena. E o Flávio me convidou para fazer a composição com ele. E aí nasceu Asfixia. Asfixia fala isso, do momento da falta de ar que a gente vive, do momento de Wuhan, São Paulo, Nova York, da nossa solidão e que a gente não quer sucumbir ao distanciamento social. A gente sabe da força da arte, do amor e como a gente precisa disso. E aí eu fiz a produção toda no meu home studio, gravei todos os instrumentos, a guitarra, produzi o baixo, a bateria. E aí é um projeto que, na verdade, eu já tinha iniciado antes da quarentena, em janeiro, quando eu percebi que eu não tinha dinheiro, porque a gente vai ficando mais velho. No início eu fazia tudo por amor, né? Mas depois tu vai ficando mais velho, tu quer pagar os teus amigos pra tocar, né? E aí eu vi, porra, eu tô sem dinheiro, como eu vou fazer meu disco novo? Porque eu tenho um monte de música nova, eu não paro de compor, nunca parei. Aliás, foi uma lição que eu aprendi, sendo ética, parece que a Deus a música não larga a tua mão, sabe? Então, sempre que eu quero compor, vem inspiração. A Deus a música tá sempre comigo. Como eu tinha muita música nova, e também músicas dos anos 80 que eu nunca gravei, e me deu vontade de resgatar ela. Inclusive, tem uma que fala da falência do mundo. Pensei, cara, eu tenho que lançar um álbum novo, mas eu não posso pagar estúdio, não posso pagar música. Vou fazer sozinha, porque eu tenho. Eu trabalho com lógica, eu trabalho com tecnologia de áudio desde os anos 80. Eu estudei, além de música, teoria, darará, que eu estudo até hoje. Então, eu sei fazer isso. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer um disco sozinha, já que é essa a minha condição, pra provar que mulher, além de tudo, pode. E além disso, com mais de 50 anos. Porque, gente, eu tô com 58 anos. 38 anos de música e 58 de vida. Tenho o maior orgulho, tem gente que não fala, né? E, gente, vocês não estão me vendo, mas eu não faço Botox. Eu quero preservar minhas rugas, porque só elas vão poder contar a minha história.
Eu vou fazer nesse momento, vou dar mais um pitaco. A Laura sempre inovando. Nós vamos dar um pitaco em duo. Nunca fiz isso aqui. Sempre foi um pitaco de um e de outro. E a Laura me apresentou um trabalho de um cara aqui chamado Danilo Aldi. E eu ouvi a música e achei bacana. Então eu falei, Laura, vamos dar um pitaco em conjunto aqui. Você conhece mais o trabalho do Danilo, eu vou pedir para você apresentar essa música. Eu já vou falar o nome da música, que é a música Arias, que é a música de trabalho dele. Mas você pega e complementa o assunto aí.
Danilo Aldi é um menino do interior de São Paulo, São Simão, e eu conheci através desse grande parceiro meu de vida, de música, que é o Franco Júnior, esse grande produtor, tecladista, que está morando em São Simão, e o Franco Júnior também produz o Edson Cordeiro. Edson Cordeiro já fez um trabalho com Danilo Aldi. Danilo Aldi é daqueles caras que é música pura, que compõe, que faz a música, que faz a letra. O nosso gênero é muito diferente, mas eu valorizo a qualidade, ele é musical. Então eu acho que vale a pena prestar atenção. Para quem é mais romântico, então vai se identificar, ele é muito romântico. E Ares, eu sou a Ariana, né? Aí eu falei, pronto, tá aí.
Vamos lá então, pitaco em conjunto aqui do Serginho com a Laura Finocchiaro, Danilo Aldi e a música Ares. E a gente volta, Laura, pra gente poder botar um ponto final nesse papo nosso aqui. Vamos nessa e já estamos de volta.
Tudo bem, eu só te ligo ouvindo um Angela, me desculpo no outro dia. Foi um porre, já passou. Poesia, medo e fome dentro do meu cobertor, traduzindo frases feitas de uma canção de amor. E é tudo mentira, eu só tenho pena de mim. E é tudo piada, todo mundo morre sozinho no fim. E é tudo mentira, eu só tenho pena de mim. E é tudo piada, todo mundo morre sozinho no fim.
Difícil de beber vodka é ressaca, assim como da paixão na indiferença. Que te custa beber um, dois, três copos, mostrando em seguida tatuado no peito sua verdade. No começo é exato, estático, sorriso no canto da boca, escondo transcendental, blasfemo todos os começos, introdução a você módulo 1. Eu quero tudo seu, quero suor, quero ser máquina, língua, respiração, cabelo, eu quero tudo.
E é tudo mentira, eu só tenho pena de mim. E é tudo piada, todo mundo morre sozinho no fim. E é tudo mentira, eu só tenho pena de mim. E é tudo piada, todo mundo morre sozinho no fim.
Voltando então, depois do pitaco duplo aí de Laura Finocchiaro e Serginho Sagita, Danilo Aldi com Áries, estamos chegando ao final do capítulo 270 dos Sons do Brasil, e eu quero agradecer muito Laura Finocchiaro por ter aceito esse convite, estar junto com a gente. Como eu falei, a gente já tentou entrelaçar em alguns momentos, mas agora a gente conseguiu linkar as pontas aqui. Laura, que durante o ano de 2009 trabalhei como produtor dela, fizemos o lançamento do CD Lauras, na época foi lá no Sesc Santana, show de lançamento, e para mim foi um momento muito legal, e a gente só encerrou o trabalho porque Laura foi convidada para trabalhar lá na Fazenda, na Record, e aí ela mesma me ligou e falou: ô, Serginho, eu vou ficar aqui, pô, não vou ficar te amarrando, segue o jogo, e seguimos, estamos nós aqui fazendo o trabalho. Laura, muito obrigado por você ter vindo aqui, eu sei que o programa é pouco pra gente contar toda a sua história, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada geral de tudo aí, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Serginho, eu que te parabenizo pelo imenso trabalho que tu tá fazendo pela música brasileira. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui fazendo parte do teu painel, o teu mosaico da música brasileira. Imagina, 270 programas, não é para qualquer um. Parabéns pela tua seriedade, teu compromisso e o teu amor pela música. Obrigada. Um beijo aqui para os rádio ouvintes. Do fundo do coração, vocês podem me encontrar em todas as plataformas digitais. Eu sou distribuída pela Trattori. Tem só dois álbuns meus que não estão ainda nas redes, mas eu vou ainda colocar. Todas as plataformas Deezer, iTunes, Spotify, Amazon, aonde tiver a Trattori distribui, só botar Laura Finocchiaro com CCH, vai me achar. Escuta minha música, prestigia. Escuta do início ao fim, porque assim a gente ganha sabe quanto? 0,0 alguns centavos, mas a gente recebe alguma coisa. Eu tenho meu canal no YouTube também, Laura Finocchiaro. Procura o oficial, que eu já vi que tem um monte de pirata. Procura achar o meu oficial do YouTube. E tô no Instagram, Laura Finocchiaro com CCH. No Facebook tem três páginas: Laura Finocchiaro, Laura Finocchiaro 2 e a página oficial, que é a que eu peço para que vocês me sigam, porque a página oficial é a que eu quero tentar conseguir trabalhar mais. E a página da Sorte Produções, Produções, que é o nome do meu selo, e o nome da minha produtora. Quem quiser trilha sonora original, bem feita, feita com amor, me procura na Sorte Produções, que eu produzo com maior amor, maior orgulho. E é isso, o que eu tenho para vender é a minha música, e o que eu tenho para dar é o meu amor, que eu expresso através dela. Um beijo no coração de todo mundo, vamos aprender a ser mais gente nessa caminhada.
Muito obrigado, Laurinha. Laura Finocchiaro com a gente hoje. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, também anota as redes aí rapidinho. Instagram, @sons.do.brasil. Facebook, nossa página também. Entra lá, curte, que é @projetosonsdobrasil. E nós temos a página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar, desde o número 1, daqui a pouco da Laura vai estar lá também, à disposição para você entrar, ouvir, é só escolher. Tem coisa boa, tem todo estilo de música, tem gente de todo lugar do Brasil. A única coisa que a gente garante é o seguinte: música de qualidade e papo bom. Aurinha, a gente tem aqui uma tradição nos Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado para a gente fechar bacana o negócio aqui. Então eu vou pedir para você indicar uma música para a gente poder encerrar o programa de hoje.
Vamos encerrar esse programa com um dos meus novos lançamentos, o single chamado Avagar. Avagar é uma faixa que eu escrevi, compus, sobre a última poesia escrita pelo do caos, do futuro, do aqui e do agora, o grande poeta Jorge Salomão. Ele é baiano, ele é irmão do Ali Salomão, e hoje os dois já estão no céu. Jorge Salomão era irreverente, ele inclusive fez música pro Barão Vermelho, Marina gravou ele, Adriana Calcanhoto. Ele era um poeta, um ativista, ele tem vários livros lançados. Eu tive a sorte de, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, conhecer Jorge Salomão através de um outro grande poeta chamado Cristóvão de Chevalier. Quando eu vi o Jorge, ele já sabia quem eu era, e a gente se tornou grandes amigos. Eu gravei uma parceria com o Jorge que chamava Olhos Fechados. Essa parceria, por sinal, foi recentemente gravada pelo filho de Cássia Eller, Chico Chico, que vai entrar na coletânea lançada pelo Sesc, uma coletânea voltada para a obra do Jorge Salomão. Como eu fiquei muito amiga do Jorge, em novembro do ano passado eu estive com ele, falei: Jorge, eu vou gravar um disco autoral na minha casa, blá, 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 tem uma música, uma letra nova. No dia seguinte ele mandou por e-mail e eu tive o prazer, foi a última letra que ele escreveu. E não tinha nome, é o que dei o nome, chama Avagar. E também essa música já ganhou um videoclipe feito na quarentena, então prova como a gente tem que seguir vivendo nessa quarentena. Eu produzi imagens de dentro da minha casa, passei para uma produtora de audiovisual, chama Le Candier. Ele é um portal de música independente. Eles prestigiam artistas independentes do Rio de Janeiro e fazem videoclipes para eles nesse portal, Le Candier. E eles, junto comigo, me deram de presente esse videoclipe, então é Avagar. E a capa desse videoclipe, mais uma curiosidade, é feita por uma artista de Minas Gerais chamada Ana Durais, uma grande artista plástica que fez uma obra de arte e me deu de presente também. É isso, esse single tá em todas as redes, Avagar, minha e do Jorge Salomão. E é isso, a mensagem que eu digo: não vamos perder a esperança. Vida e amor agora e sempre.
Maravilha, então, encerrando o programa com Avagar, com Laura Finocchiaro, esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, prosa, poesia, música, história, diversão e tudo o que os Sons do Brasil consegue juntar aqui na nossa salada do nosso papo aqui. Agradecendo mais uma vez, Laura Finocchiaro, obrigado por estar com a gente aqui. Um beijo para vocês, até a semana que vem.
Imensa floresta.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.